e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Falta de água no distrito industrial põe risco na vinda de empresa italiana para Guaranésia. A multinacional Alfa Goma SPA, com matriz na cidade de Teramo, Itália, produtora de mangueiras hidráulicas e seus acessórios, pretende se instalar no distrito industrial de Guaranésia em até 2 meses. Entretanto, não existe abastecimento de água no local. Assim, a vinda da empresa com previsão de investimento em torno de 28 milhões, geração de 100 empregos diretos e previsão de 400 posteriormente, está em risco. O prefeito de Guaranésia, João Carlos Minquilo, pediu auxílio ao secretário estadual de Desenvolvimento Social, Cássio Soares, que em reunião com o presidente da Copasa, Ricardo Augusto Simões Campos, mostrou empenho em solicitar o fornecimento de água para o distrito industrial da cidade. A nossa solicitação é que seja feito um estudo de viabilidade do fornecimento de água para que a empresa possa se instalar o mais rápido possível, disse João Carlos esperançoso, pois o presidente da Copasa se mostrou sensibilizado com o pedido. Ele disse que o núcleo da Copasa em São Sebastião do Paraíso irá verificar a viabilidade do fornecimento de água na região. A análise e o estudo será feito assim que estiver concluído. Darei uma resposta ao prefeito, mas já sinalizo que sou favorável a este avanço, afirmou. A SIG alerta, novo golpe via telefone oferece plano de saúde por R$ 30. A SIG, Associação de Comércio e Indústria de Guaxupé, alerta para o novo golpe que tem acontecido em Guaxupé via telefone. Passando-se por funcionários da Unimed, pessoas ligam oferecendo plano de saúde e seguro de vida a um custo de R$ 30 mensais. Solicitam ainda toda a documentação do interessado. Vale destacar que a Unimed não faz esse tipo de abordagem. O fechamento de contratos é feito apenas pessoalmente com funcionários devidamente identificados com uniforme e crachá e com visita a horário previamente agendados.
Utilidade pública.
Pesquisa: dietas líquidas podem combater obesidade e diabetes tipo 2. Estudo publicado pelo jornal britânico Daily Mail aponta que dietas líquidas podem ser eficazes para combater obesidade e diabetes tipo 2. Ainda que seja questionada por nutricionista, a substituição de alimentos sólidos por shakes seria capaz de diminuir o apetite com o passar do tempo e fornecer bons resultados de associada a uma programação e redução alimentar. Segundo dados da pesquisa, 30% dos voluntários conseguiram alimentar até 20 quilos e mantiveram a condição por mais de um ano. Proibição dos inibidores de apetite será discutida novamente na Câmara. A proibição dos inibidores de apetite pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que começa a vigorar nesta terça-feira, deve ser discutida novamente na Câmara dos Deputados. Um novo relatório elaborado pela Anvisa deve colaborar para a decisão do projeto de lei, que criminaliza o comércio de produtos com anfepramona, fenproporex e manzidol. Fazem parte da conferência representantes de importantes instituições na área da saúde, como da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Endocrinologia e Metabologia. Excepcionalmente, neste sábado, dia 30, não haverá o atendimento do prefeito à população devido ao recesso do feriado de sexta-feira. Contamos com a colaboração desse veículo, contamos com a colaboração de todos que no próximo sábado voltarão normalmente. Então, repetindo, excepcionalmente, neste sábado, não haverá o atendimento do prefeito à população devido ao recesso do feriado de sexta-feira. Denise Mara Marques Sebastião perdeu seus documentos próximo ao fórum. Quem encontrar, trazer aqui na rádio ou ligar para 3552-6038. Armando Antônio Madeira perdeu carteira com todos os documentos. Se alguém encontrar, entregar no restaurante popular. Repetindo, Armando Antônio Madeira perdeu seus documentos com carteira e tudo, e quem encontrar, entregar no restaurante popular. O senhor Paulo Roberto dos Santos perdeu carteira de habilitação, carteira de identidade, cartão cidadão e a sua carteira com a soma de R$40 em dinheiro. Se alguém encontrar, entrar em contato com o Paulo pelo telefone 3551-3051 ou entrar em contato com a Rádio Comunitária pelo telefone 3552-6038. Projetos sociais da Vila Progresso Jesus é Nossa Festa. Domingo, dia 31, a partir das 11 horas até as 5 horas na Vila Progresso, acontecerá o Almoço da Páscoa com 21 anos de tradição, criado e conduzido por Dona Neide. O pessoal, para fazer aquela festa que é excepcionalmente festa para pessoas carentes, precisa de brinquedos para novos ou usados para qualquer idade e mantimentos para o almoço, como arroz, feijão, dentre tantas outras. Os projetos sociais da Vila Progresso se localizam na Rua República do Peru, número 152, na Vila Progresso. Quem quer colaborar e não tem condições de levar os mantimentos, é só ligar para 3551-3358, que o pessoal dos projetos vão até aí buscar os mantimentos. Quem não conhece a festa e quer conhecer, é só acessar o blog da Vila Progresso, www.vilaprogressosocial.blogspot.com.br. Atenção, os itens doados precisam ser entregues até o dia 29 de março. Para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine: acompanhante de idosos, assistente em comunicação visual, auxiliar de escritório, auxiliar de viagem, caseiros, costureira de calçados, costureira de lingerie, cozinheira, designer gráfico, eletricista de automóveis, emissor de passagens, estoquista, fiscal de instalação de segurança, gerente de fazenda, manobrista ou lavador de ônibus, mecânico de automóveis, monitor ou monitor infantil, montador de calçados, montador de móveis, motorista de ônibus, operador ou operadora de máquinas de retífica de motores, promotora de vendas, recepcionista, representante comercial, secretário ou secretária, serviços gerais rural, técnico em enfermagem, trabalhador agropecuário em geral, vendedora pracista, vendedora no comércio varejista, recepcionista ou vendedor e web designer. O Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. Telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira, 26 de março. Máxima de 28 graus e mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta terça-feira, áreas de instabilidade continuam a se formar sobre a região sudeste do Brasil. Na maior parte de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o sol até aparece, mas entre muitas nuvens. Chove principalmente à tarde e à noite, há risco de temporais. No norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e em São Paulo, o sol aparece forte em grande parte do dia, mas as pancadas de chuva também acontecem à tarde e à noite e podem ser de moderada intensidade. Na cidade de São Paulo, a terça-feira amanhece com névoa e chove a partir da tarde, temperatura de até 26 graus. No Rio de Janeiro, muitas nuvens e chuva à tarde e à noite, máxima de 31 graus. Em Vitória, a temperatura chega aos 32 graus. Para Belo Horizonte, a máxima prevista é de 26 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, Meteorologia.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Domingo, a cultura hip-hop invade o seu rádio. Programa Voz Ativa. O melhor do rap. Todo domingo, às 6 da tarde.
Firmeza.
Voz Ativa.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça a escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
Restaurante, pizzaria e lanchonete Varanda, com self-service todos os dias no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
E do dia pra noite fiquei...
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas. 3551-6463.
PH Homem. Qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem. Rua Pereira do Nascimento, 54.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Os filmes Tainá, A Origem, classificação livre, original, gênero, aventura, nas sessões das 5h45 da tarde. O filme também Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, classificação 12 anos, dublado, gênero, ação, nas sessões das 19h20. O Lado Bom da Vida, classificação 12 anos, legendado, gênero, comédia romântica, nas sessões das 21h15.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228. Guaxupê em Foco.
Onze horas e 20 minutos, bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia para você que também está sintonizado pela internet em nosso site www.87fm.com.br. É, hoje é terça-feira, dia 26 de março, e ontem teve reunião na Câmara aqui nos nossos estúdios, Juracélio e Mozar Faria. Bom dia, Juracélio.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da 87 FM. Realmente estamos aqui para falar sobre a reunião da Câmara Municipal, a quarta sessão ordinária do dia 25 de março. Bom dia, Mozar Faria.
Bom dia, J. Araújo. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da Comunitária 87 FM. Mais uma vez, estamos aqui para fazer o comentário sobre a reunião da Câmara realizada na noite de ontem e algumas notícias de jornal aí de interesse à população.
É, Mozar, agora se tornou praxe lá nas reuniões da Câmara, né? As indicações, né? Esperamos que essas indicações feitas ao Executivo, para o prefeito municipal, então todos, no começo, apenas a gente havia notado que apenas vereadores da oposição estavam fazendo indicações, né? Mas agora todos os vereadores também estão fazendo indicações, é sinal que realmente a cidade está precisando de muita coisa precisa ser corrigida, consertada, atualizada, né? E ontem lá, nós tivemos em torno de, precisamente, 13 indicações. E a gente destacou as indicações mais importantes. Uma delas é do vereador Eurico Guedes, indicando ao prefeito Jarbas Correia Filho que viabilize a instalação de toldos e bancos no restaurante popular para a proteção e conforto dos usuários. Aqui não foi dito, mas é lógico que é do lado externo, né? Porque a gente está com uma foto aqui do Correio do Sudoeste, e a população fica ali aguardando a abertura do restaurante popular, esse restaurante popular que durante a semana deu muito o que falar, depois no final do nosso comentário a gente vai falar sobre ele. Mas realmente, né, a turma fica ali 40, 50 minutos aguardando no sol e na chuva. E vamos ver, né, se o restaurante vai continuar nesse mesmo lugar. E é interessante essa solicitação, não é isso, Mozar?
Tem dúvida nenhuma, Jocely. Eu acho que é muito importante. Tudo que você puder dar de conforto e facilidade ao cidadão, isso é importante. É um direito que nós, como cidadão, temos que cobrar até da prefeitura e do poder constituído. Eu acho que o Eurico foi muito feliz nessa indicação e acredito que o prefeito Jarbas Correia Filho, com bom senso, vai atender essa solicitação do Eurico.
É, uma outra indicação também que a gente considerou aqui importante é do próprio vereador Eurico Guedes. Ele está solicitando ao prefeito que viabilize a disponibilização de banheiro aos usuários da farmácia popular. Ali, a farmácia popular é na antiga rua do Buracão, é. Ali, e a gente sabe que ali 200, 250, até mesmo 300 pessoas chegam lá para pegar remédios, né? E tem que pegar a sua senha e tem que aguardar, né? Até nos causa estranheza que não exista, né, banheiro lá na farmácia popular, mas ainda é tempo de corrigir isso aí, né?
Não tem dúvida nenhuma. É uma exigência, até lei federal, que tenha a questão de dependendo do número de pessoas que frequenta, ter um número de banheiro feminino, masculino, até banheiros para pessoas portadoras de deficiência. Então, eu acho que isso é muito interessante, sim, porque geralmente quem vai buscar o remédio é porque está com algum problema de doença. E geralmente sempre tem um distúrbio, alguma coisa. Então, eu acho que também foi uma indicação muito feliz do vereador Eurico. E também acredito que o prefeito Jarbas Correia vai analisar isso com carinho para que atenda a população de Guaxupé.
Uma outra indicação é do vereador Odilon dos Santos Couto. Esse tema é muito polêmico, foi conversado várias vezes aqui nos últimos anos. Ele pede a instalação de olho vivo nas principais pontos comerciais em bairros de maior índice de criminalidade e atendendo a pedido, principalmente na rua Joaquim Silvério Marques, localizada no Jardim Vera Cruz. Esse olho vivo foi levantado na época pelo promotor Dr. Tales e, na época, não sei por que motivo, não foi instalado. E o Odilon está levantando essa lebre aqui. A criminalidade está solta em Guaxupé também, né, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma. É geral, né? A violência está no Brasil todo. Aqui a gente tem que preocupar mais com a nossa Guaxupé aqui, que até há pouco tempo atrás era uma cidade tranquila e não tínhamos esse tipo de violência tão constante que estamos tendo agora, principalmente em função de drogas, o crack, que isso vem infernizando a vida das famílias. Eu acho que deve ser estudado uma forma. Na época que foi proposta essa questão da implantação das câmaras, do olho vivo, houve algumas autoridades que contestaram a eficiência e até o custo dessa implantação. Quem seria o responsável? Há um entendimento que parece-me que é a polícia militar que tem que cuidar desse setor, e na época a polícia militar não tinha a estrutura devida para a manutenção desse sistema. Mas não tem dúvida nenhuma que merece um estudo com seriedade e ser implantado, sim, pelo menos para inibir, em partes, os crimes que estão ocorrendo em Guaxupé.
Na prática, a gente tem visto aí na televisão, né? O olho vivo ele tem servido para desvendar alguns crimes, saber quem foi o criminoso, porque na prática mesmo, eles não estão respeitando o olho vivo, não, né? Tem criminosos que chegam com a cara limpa, tem uns que nem põem máscara nem nada. Chega e fazem o assalto, mas fica aí a jogada aí, vamos ver o que vai acontecer nessa nova empreitada aí da indicação do Eurico, do Odilon, né? O Odilon que saiu da ceia aí, causou polêmica aí durante a semana. E também, como a indicação, eu disse que está tomando conta das reuniões da Câmara, até raramente a gente via um presidente fazendo indicações. Mas o Miguel também justificou ontem, né, que ele também acha importante algumas indicações, e ele fez, uma delas foi no sentido que haja uma construção de um novo velório municipal na Praça da Saudade. Segundo ele, o velório está aquém das necessidades de Guaxupé.
Não tem dúvida nenhuma, a gente sente aí essa dificuldade. Hoje, tanto é que a grande maioria, ou pelo menos uma parte de familiares, dão preferência para velar o corpo dos seus parentes no Asilo São Vicente de Paula. Talvez lá seja com um pouco mais de conforto para as pessoas, um espaço maior, uma área melhor. Não tem dúvida, é uma indicação do presidente Miguel Stamponi, que eu acho que tem que ser analisado e estudado, sim. Apesar que o nosso cemitério aí da Praça da Saudade já está com
com os dias contados.
Contado por causa da sua lotação, né? Hoje nós temos outro cemitério lá, o cemitério da Manuel da Colina, o novo cemitério de Guaxupé, apesar que lá existem alguns problemas de ordem ambiental, parece-me que não existe todas as licenças necessárias para seu funcionamento, mas é uma opção também que existe em Guaxupé.
É, que quando foi construído o velório ali, só tínhamos um cemitério, a população era menor, os falecimentos eram menores, mas a gente já percebeu ali em loco que, infelizmente, às vezes acontece de ter mais do que dois falecimentos no mesmo dia, né? E o velório ele é acanhado mesmo, principalmente a parte, até a sala onde fica a pessoa que faleceu, é razoavelmente bem, né? É uma estrutura boa. Agora, os banheiros, a cozinha, realmente deixa a desejar. E também, se for construir, for aumentar ali a quantidade e a metragem, né? É importante que a gente analise também que foi dito aí, né? O cemitério ali está com os dias contados. Aí eu não tenho conhecimento ainda, se no cemitério novo, eu não tive o prazer de ir lá ainda, porque lá tem o velório também, né? Ele já foi mais moderno, né, Mozart?
Foi, não tem dúvida nenhuma. O cemitério novo, vamos chamar assim, que fica na região do Japi, é um cemitério moderno, um cemitério jardim, certo? A questão da estrutura de velório, banheiro, salas para os frequentadores do velório. Então, é um cemitério, vamos dizer assim, moderno, certo? Então, tem essa característica que, com o tempo, aquilo, eu não sei também, a gente não... Eu não tenho noção do número de pessoas já, de corpos enterrados ali, mas a gente sabe que está crescendo e há necessidade de algumas melhorias, certo? Mas já tem, basicamente, ele é um cemitério, uma instalação bastante razoável.
Uma outra indicação do presidente da Câmara, o vereador Miguel Antônio Stamponi, fala sobre a possibilidade de desapropriação de área ao redor do túnel localizado na Avenida Elias Felipe Zeituni para urbanização e maior proteção do local. A gente tem ouvido os comentários aí que aquele túnel, né, que é histórico em Guaxupé, a antiga estrada de Guaxupé para Guaranésia, passava ali sob o túnel e em cima os trens, né? Então, tem gente que se argumenta que poderia até fazer uma mudança ali, porque dizem que à noite, né? Nós não temos passado ali à noite, mas diz que à noite ali é muito perigoso e que mesmo para pedestres ali é muito perigoso. E uma reurbanização na área ali, porque tem a exportadora, tem a cooperativa, seria de bom alvitre, né? Pensar sobre isso.
Não tem dúvida nenhuma, ali é uma área, a gente tem aquilo por tradição e o nosso pontilhão para Guaranésia, então isso a gente tem saudades do tempo da nossa Mujana aí, essa coisa toda. Agora, ali precisa analisar o seguinte, eu acho que de qualquer forma a reurbanização tem que ser feita, tem que ser cuidado. Agora precisa ver se aquilo praticamente, hoje pelo tecnicamente, eu não sei, não tem como dizer, se aquilo justifica ter aquela passagem. Por quê? Porque as carretas hoje, os containers que passam ali da exportadora, da cooperativa, tem outro trajeto para passar. Então, aí precisa analisar se aquele túnel vai ser usado como uma passagem ou se vamos fazer aquilo como uma área de até ou de lazer ou de turismo em função da tradição do túnel para que aquilo seja mantido. Agora, eu acho que para o trânsito pesado, eu acho que tecnicamente até não é viável. Certo. Agora depende do pessoal técnico, a engenharia da prefeitura, o DR, ou alguém para dar essa opinião. Mas, de qualquer forma, a reurbanização deve ser feita, sim.
É, Mozart. E uma última indicação que a gente considerou a mais importante, não que as outras não tenham importância, também partiu do vereador Antônio, Miguel Antônio Stamponi. Ele está indicando ao prefeito que seja estudada a possibilidade de realizar um convênio com a Clínica de Oftalmologia de Divinolândia para tratamento de saúde especializado na área de oftalmologia. Isso quer dizer, o Miguel já deve ter feito a sua pesquisa, que Guaxupé está carente de médicos nessa área, né? E a gente tem informações de que a clínica de Divinolândia é muito boa, ela atende toda aquela região ali do leste paulista, e existe a possibilidade, apesar de que a gente tinha aí, nós da Prefeitura Municipal, tinha o convênio com o Cislago, foi rompido, né? Agora aí ficou, acho que não fica dúvida que está carente nessa área, né? Então o prefeito municipal e o vice-prefeito, que é médico também, tem que correr, olhar isso aí, ou trazer mais médicos nessa área de oftalmologia para Guaxupé, ou então assinar esse convênio sugerido pelo Miguel Stamponi.
É, não tem dúvida nenhuma, é muito importante. Esse centro de oftalmologista de Divinolândia, ele é um posto avançado da Unicamp de Campinas. Então, diz que a estrutura, eu não conheço, não estive lá, mas de informações de pessoas que frequentam, que conhecem, o próprio Miguel, eu em conversa com ele, acha muito interessante isso daí. Então, tudo que puder vir para ajudar na saúde de Guaxupé e melhorar, que a gente sabe que é carente, ainda mais com esse... quando suspenderam o convênio com a Cislago, o Guaxupé ficou desprovido de vários
profissionais médicos,
né? Tal, apesar que foram contratados novos agora, mas você tem a estrutura física, você tem o apoio tecnológico, aparelhagem, tudo, que é muito importante isso. Então, eu acho que é um assunto que deve ser estudado com carinho aí pelo prefeito, para que o Guaxupé tenha... essa facilidade na questão de oftalmologia. Então, é uma indicação bem feliz do presidente Miguel Stamponi.
É, o importante é que a gente, não só nós, mas como a população de Guaxupé e também os vereadores que fizeram as indicações, acompanhem, né? Para ver que o que. Para não ficar só na indicação, né? Então, o executivo vai receber isso aí. Ontem lá o chefe de gabinete do prefeito estava lá, o assessor de comunicação estava na reunião da Câmara também. Então, eles devem estar recebendo isso aí, eles devem dar uma. O executivo deve dar uma satisfação, né? Ou faz, ou não vai fazer, o motivo por quê, ou então se tem uma ideia melhor. Entendi. Mas entrando, propriamente dito, nas votações da Câmara, né, na ordem do dia, nós tivemos apenas um projeto de resolução que foi de autoria da Maria Aparecida Cecílio de Cine Sandrone, onde ela pede, né, em resumo, que tudo que for realizado pela Câmara, tanto pelos vereadores como pelos funcionários, que tudo isso seja colocado no site da Câmara, que exista uma total transparência, né? E houve os debates ali, o Nico entrou com seus argumentos, a Cida contra-argumentou, e o que aconteceu finalmente, Mozart?
Pois é, ela foi aprovada por unanimidade, com abstenção do voto do vereador Durvalino, o Nico. O Nico fez a justificativa deles, que já existe alguma lei federal nesse sentido, e que não haveria necessitado. Mas foi aprovado, eu acho que tudo que for tipo de transparência da administração, não só no legislativo, mas também no executivo, quer na área municipal, estadual, federal, isso é muito importante. Porque hoje a gente é surpreendido diariamente pelos noticiários aí da grande imprensa, televisão, das falcatruas que existem na administração pública, os desvios de recursos, falta recurso para isso, falta recurso para aquilo, mas a gente está sabendo que recursos estão sendo desviados. Não é o caso de Guaxupé, a gente sabe que o pessoal tem uma seriedade, trata o patrimônio público municipal com responsabilidade, mas é muito importante, tudo que puder ter transparência e o povo acompanhar mais de perto, porque o povo também é omisso, certo? Eu acho que nós somos omissos de não acompanhar e não cobrar o destino que está sendo dado pelo patrimônio municipal. Então, eu acho que é isso daí, já ficando mais fácil o acesso a essa informação, vai ser mais fácil para se, vai ser para o cidadão cobrar e acompanhar os destinos dos recursos do município.
É, o vereador Nico, na oportunidade, né, ele, numa das apartes lá, ele disse que desde 2005, que foi criado o site da Câmara Municipal, o que tem lá na Câmara, né, todos os atos da Câmara são colocados no site, estão à disposição da população, mas que com essa lei veio aprimorar, né, vamos dizer isso, que essa lei veio aprimorar mais detalhes, inclusive salários de vereadores e salários de funcionários da Câmara. É, só teve isso lá, né, Mozart? A única votação foi essa. E depois partimos para o grande expediente. O que que teve lá no grande expediente?
Teve a distribuição também.
É, a distribuição nós vamos comentar. Vamos ver o que houve lá do grande expediente, que pode ser destacado. No grande expediente é aquela hora em que os vereadores se inscrevem e debatem sobre as suas opiniões, suas sugestões. É um tempo livre, né, para que todos possam fazer uso da palavra.
Certo. Do grande expediente, resumindo alguns assuntos que eu achei de interessante, foi a vereadora Nesmar falou sobre a... Parece que existe já um projeto que foi distribuído, do vereador para trabalhar pelo menos 3 horas por dia na Câmara. Então, isso é um projeto que foi distribuído. Agora vamos ver a discussão na próxima reunião para ver isso. Mas eu acho interessante que o vereador tenha uma participação mais ativa dentro da própria Câmara, onde atender o pessoal, porque, afinal de contas, eles são nossos representantes. Nós vivemos numa democracia representativa, eles que representam o povo junto ao Executivo. A Luzia Angelini falou sobre o restaurante popular, questão do cadastramento, que parece que o prefeito já teve o bom senso de voltar atrás e não vai haver esse cadastramento que foi tão ventilado e criticado. Eu acho que deve-se procurar acertar em algumas coisas que estejam errado. Eu acho que o que está dando certo deve continuar. Se não for para melhorar, pelo menos continuar como está.
Esses foram os assuntos principais, né?
Foram feitos.
Do grande expediente. E falando, né, dos projetos que foram distribuídos, esclarecendo para os nossos ouvintes, são aqueles projetos em que o presidente da Câmara distribui para os vereadores analisarem, estudarem, estudarem a viabilidade. E, posteriormente, esses projetos deverão ser colocados em discussão e votação, né? E, dentro desses projetos que foram distribuídos, nós percebemos aqui 2 que poderá haver uma discussão maior, né? O primeiro é esse que você disse aí, que a vereadora Nesmar defendeu, né? É que os vereadores está determinando que o horário para os vereadores permanecer na Câmara Municipal de Guaxupé é outras providências. Então, eu estou vendo aqui que 6 vereadores, todos eles da oposição, pediram que haja um horário para que os vereadores permaneçam na Câmara. Então, são no mínimo 3 horas diárias. Aí, isso aí acho que vai dar muito pano para a manga, porque, como eu já disse aqui uma vez, a lei não proíbe que o vereador trabalhe em outra atividade. Então, nós temos aqui vereadores que têm suas atividades durante o dia todo. Então, eles vão ter que arrumar um tempinho à noite, aí, das 7 às 10 horas, porque permanecer 3 horas na Câmara, inclusive, a vereadora Nesmar disse, né, que o vereador vai permanecer 3 horas lá para atender o contribuinte e também para que desfaça aquela ideia de que o vereador só trabalha 2 vezes por semana nas reuniões, né? Disse ela que os vereadores trabalham diariamente atrás de projetos, analisando projetos, mas que isso aí viria dar claridade, né, ao trabalho dos vereadores. Para o munícipe é importante você saber que o teu vereador, aquele a quem você tem mais contato, ele estará tais horas na Câmara Municipal. E um outro projeto também que vai dar o que falar é de autoria do vereador João Paulo Ribeiro, João Paulo Calique Ferraz, que dispõe sobre a proibição de bares, restaurantes, pizzaria, churrascaria, lanchonete, casa noturna e tal, que, de efetuar cobrança de taxa, né, dos clientes. Isso é aquele popular 10%. Né? Eu nem sei sobre a constitucionalidade desse projeto, mas a Comissão de Justiça e Redação vai levantar sobre isso. O que você acha desse projeto,
Da cobrança?
É.
Pois é, eu também, a questão constitucional, eu não tenho conhecimento. Eu sei que alguns anos atrás, nas grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte e Rio, houve um movimento muito grande, quando tentaram fazer isso, de garçons, a classe que representava os garçons, contra isso. Agora, não vai cobrar. Bom, então pode não cobrar na nota, mas vai ser aumentado no preço. Então, precisa ver a forma que vai ser feito isso. Por que não cobrar? Porque, senão, você compra e come lá um bauru, R$10 com mais 10%, então não pode cobrar, não. O dono do restaurante vai passar a cobrar o bauru R$11 e estamos conversados. Então, precisava ser bem ver a função disso, o atendimento, ou até algumas regras, aonde poderia ser cobrado, aonde não procederia. Talvez, vamos dizer, um restaurante que hoje é muito comum, o self-service, que você vai lá, serve no balcão e volta. Talvez, nesse caso, não. Mas aonde você tem um garçom que serve a mesa, que faz essa parte toda, eu não tenho assim uma ideia formada sobre isso. Eu acho que tem que ser bem decidido para isso. Não vai cobrar, não, mas também precisa ver se não vai aumentar o preço da mercadoria.
Justamente. O Mozart, e nós vamos aproveitar aqui dentro desses temas que nós abordamos aqui, que é de interesse da população, nós temos 2 perguntas de ouvintes. Uma delas é da Marta Palos. Ela reclama que há mais de 1 ano aguarda para marcar uma consulta com o otorrino, porque todas as vezes que ela vai ao posto marcar, lhe é dito que não tem. Ela diz também que não é somente nessa área, mas também em geral, em toda a saúde. É que nós dizemos agora há pouco sobre o otorrino, né?
É Marta.
Marta Palos.
Marta Palos. Ô, Marta, a gente sabe que a saúde no Brasil inteiro tem esse problema. Hoje, principalmente o SUS, o atendimento a essas dificuldades. Nós, se melhora o atendimento do SUS, aumenta a demanda também, então vai ter. Isso a gente sente na pele, até em convênios médicos. Você está tendo essa dificuldade, o governo federal está apertando sobre isso. Até no médico particular, se você for marcar uma consulta, você depende de 30, 60 dias para marcar. Mas eu acho que a saúde tem que ser atendida. Eu acho que já existe uns prazos que tem que dar solução. A autoridade constituída, o prefeito, o governador do estado, o presidente da república, é para solucionar. Não é para justificar nem dar desculpa. Eles têm que arrumar a solução. Se não tem médico aqui, tem que arrumar onde tem, certo? Faz convênio com São Sebastião do Paraíso, com Passos, Alfenas. Com Alfenas, Cislagos. Você tem que fazer. Agora, o atendimento da saúde é prioritário. Então, eu acho que se você está tendo essa dificuldade aí, eu acho que você deve procurar aos sábados. O prefeito, democraticamente, está atendendo a população. Se você não consegue, junto à Secretaria de Saúde ou aos órgãos competentes, acho que você deve procurar o prefeito na prefeitura, pedir na audiência pública que ele faz todos os sábados e levar esse problema. Se não tiver solução, existe um médico, um doutor que é muito bem atendido nessa questão de saúde em Guaxupé, é o doutor promotor de justiça. Eu acho que você tem, porque você não pode brincar com a saúde, porque senão vai ter consequências sérias. Eu acho que está sendo feito todo o empenho para que resolva essa questão da saúde em Guaxupé. Eu acho que isso é importante. Na gestão passada, eu participei do governo, a gente sentia as dificuldades na área da saúde, certo? Não vai acontecer milagre de atender tudo por essas dificuldades que eu já falei. Mas eu acho que quem tem a necessidade não pode esperar se um ano uma consulta, nem que se for para tirar uma unha encravada ou uma dorzinha de cabeça. O cidadão tem o direito de ser atendido.
Mozart, continuando aí com as perguntas de nossos ouvintes, o Ubiratã, um abraço para o Ubiratã, ele já está adiantando, né, prevenindo, né, ele está sugerindo, como nós dizemos aqui, que o cemitério ali da Saudade, a Praça da Saudade, está com os dias contados, que a possibilidade de amanhã Guaxupé tiver um novo cemitério, porque a cidade vai crescendo, não é nada anormal que Guaxupé tenha dois cemitérios, né? Mesmo porque um é lá na região do Japi e a cidade está para cá, né? Então ele está sugerindo que seja construído de futuro um cemitério ali na loteamento São Paulo, né? É lá embaixo, né? Perto da fazenda do Toninho Zeitune, e ali pega o bairro Jardim América, Parque do Município 1, Parque do Município 2, Santa Cruz, Jardim Europa, aquela região todinha ali, né?
Não tem dúvida nenhuma. Isso tem que pensar, estudar bem. Agora tem a questão ambiental. O cemitério, você, antes de construir ou pensar qualquer coisa na implantação de um novo cemitério, deve ser feito um estudo ambiental. Certo, o impacto ambiental do cemitério, porque isso ali naquela região, ele está fora do manancial de água que abastece a cidade, mas ali tem que ver se não tem minas, se não tem, qual é as consequências para fazer. Mas não tem dúvida nenhuma, desde que seja estudado ambientalmente correto e com as licenças, aprovações dentro do setor legal, eu acho que é interessante, tem que estudar, sim, tem que prever, mesmo que não seja uma construção imediata, que, vamos dizer, hoje, no momento, não há essa necessidade, mas você tem que prever, para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, olha, já tem uma área mais ou menos reservada para esse tipo de empreendimento.
Mozart, foi isso que a gente teve na reunião da Câmara, os assuntos abordados na reunião da Câmara. Nós tentamos trazer para você, ouvinte da 87, e estaremos sempre lá presente, quinzenalmente. E entrando aí nas notícias interessantes dos jornais desse final de semana, a primeira delas são duas notícias, acho que muito boas para a população. A primeira é que os usuários do restaurante popular poderão continuar com os almoços normalmente, e onde foi dito claramente pelo líder do prefeito, o sargento Killian, que não haverá o tal de cadastramento e que aquelas pessoas que realmente precisam seguir se alimentando lá no restaurante popular, pode ficar tranquila, não vai haver o tal cadastramento, porque muita gente entende que é vexatório, né, para a pessoa fazer o cadastramento, dar atestado de pobreza. E se tem um ou outro que não tem necessidade de usar o restaurante e continua usando, é problema da consciência dele, né? E uma segunda notícia que os jornais traz também, boa população, houve um boato aí que a Feira Livre ia reduzir o seu horário de funcionamento para as 11 horas. Isso aí caiu como um meteorito aqui na cidade, porque tem gente que vai para a feira por volta de 10, 10 e meia, 11 horas, vai comer o pastelzinho, comer uma pamonha e tal. Então, o vereador Eurico Tirico apresentou a indicação para que a Feira Livre funcione até as 14 horas. É um horário adequado, que depois das 14 horas dá tempo para muita coisa, para limpeza, essas coisas todas, e vai atender bem o público. E uma outra notícia que trouxe, que eu gostaria que você comentasse, Mozart, é sobre a coleta de entulho na cidade, que causou polêmica.
Pois é, Jota Araújo, esse assunto é um assunto polêmico mesmo, porque a legislação diz o seguinte: quem produz o lixo, o entulho, é o responsável pelo seu destino final. A prefeitura municipal é única e exclusivamente responsável pelo lixo doméstico, certo? Que é esse serviço que a Constroeste faz aqui em Guaxupé, e você paga, o cidadão paga uma taxa para a prefeitura para isso. A questão de você cortar, limpar seu jardim, cortar árvore, galho, essas coisas, jogar no passeio, não pode. A construção civil, você pegar o entulho da tira da tua construção civil e jogar no terreno do vizinho, não pode. Isso é previsto em lei que não pode. O ano passado, nós fizemos uma lei na gestão do Roberto Luciano prevendo isso tudo, principalmente a questão do resíduo da construção civil. Porque isso tem o seu valor, certo? Esse resíduo da construção civil pode ser triturado, ele pode ser usado em estradas vicinais, a estrada de terra, em vez de jogar cascalho, que daqui a pouco a questão ambiental vai proibir o uso de cascalho, você pode usar. Eu visitei algumas usinas que fazem isso, e com bons resultados, fazer esse cascalho. Aí você pode tirar areia, dependendo da graduação do maquinário, você tira areia que pode ser usada na construção civil, casas populares ou obras da prefeitura, certo? Você pode fazer os bloquetes, meio-fio, então você praticamente não perde nada. Então, isso nós já tínhamos estudado, já tinha um projeto nesse sentido, foi feita a lei para fazer isso. Então, eu acho que a atitude do prefeito, ele está cumprindo a lei, é questão de orientar, certo? Tem o pessoal que tem as caçambas aí, quem for construir tem que contratar a caçamba e o caçambeiro tem que dar o destino final. A lei, inclusive, prevê isso, porque amanhã, quem for tirar o habite de uma construção vai ter que comprovar onde foi, para onde ele jogou o resíduo da construção civil. Então, já existe uma lei bem feita nesse sentido, que entrou em vigor no final do ano passado, e hoje, sinceramente, eu não sei como está isso. Nós já estávamos estudando com uma empresa particular, aí, um empresário, ele ia montar um local para isso, porque você tem que ter a licença ambiental para receber esse material também.
Esses foram os assuntos importantes que nós destacamos, né, na reunião da Câmara Municipal e nos jornais, assuntos que foram notícia aí de boca em boca em toda a cidade. Esperamos que tenha trazido as informações de relevância para a população. Tem mais alguma coisa para a gente encerrar, Mozart, que você queira falar? Não?
Olha, o que está na moda aí hoje, que está para decidir, para resolver, que é um assunto que vem dando uma certa preocupação à população de Guaxupé é a questão da taxa de esgoto da Copasa, os famigerados 50% que estão sendo cobrados aí nas contas e que nós estamos pagando, no meu ver, no meu entendimento, ilegalmente até. Então, hoje já se criou uma comissão especial de inquérito na prefeitura, na Câmara, que está cuidando disso. A semana passada foi o vereador Durvalino, que na época era presidente da Câmara, dar a sua opinião, as suas declarações para os membros da comissão. E ontem, na segunda-feira, era para ser o ex-prefeito Roberto Luciano, mas ele não foi localizado para que fosse convocado para participar da reunião de ontem. Mas parece-me que o presidente, o sargento Killian, já vai fazer uma nova convocação para que ele compareça a semana que vem. Então, isso está transcorrendo. Agora, eu acho que tem que ter uma participação popular. Eu acho que isso nós só vamos conseguir ter um sucesso de nos livrarmos dessa taxa absurda que nós estamos pagando aí, se a população acompanhar e contestar e procurar os seus direitos. Porque, senão, nós vamos ter que pagar isso aí pela vida inteira, porque a gente não está vendo o interesse da Copasa em resolver esse problema da questão do tratamento de esgoto com a rapidez que precisava ser feito. Então, nós vamos ter que continuar pagando isso daí por muito tempo, porque para a Copasa é muito cômodo receber sem prestar o serviço.
É. Estamos encerrando mais um bate-papo sobre a reunião da Câmara e as notícias de final de semana, as notícias relevantes dos jornais. E na próxima terça-feira, às 11 horas e 15 minutos, estaremos aqui novamente. Retorna com vocês, Leandro Vidal.
É 12 horas e 1 minuto, chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado por todo mundo que está na sintonia, ouvindo 87 FM, na sequência Balaio Comunitário com Regiane Correia. Guaxupé em Foco volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade de Guaxupé. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.